Estamos aqui no estúdio com o nosso comentarista internacional, também diretor da nossa Rádio Senado, Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, como a gente acabou de ouvir na Rádio França, a presidente Dilma Rousseff e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se reuniram para discutir problemas econômicos entraves entre os dois países, não é? O que a gente pode tirar, o que a gente pode esperar desse encontro das duas presidentes?
É, a questão é que tem alguns problemas econômicos que estavam se acumulando e esse encontro no mais alto nível pode destravar, né, algumas coisas. O problema na Argentina é que está havendo, primeiro, uma confusão também lá de problemas políticos com problemas de outro tipo, entendeu? É, são problemas políticos e problemas de vários tipos. Então, com essa situação de problemas políticos, com problemas econômicos, com problemas sociais, está havendo uma política na Argentina de muito controle, né, da economia por parte do Estado. E isso está criando entraves, por exemplo, com o câmbio. É difícil, né, trocar, né, o dinheiro argentino para comprar dólares, porque os argentinos têm aquele hábito de guardar o dólar, comprar dólar e guardar no colchão, porque não confiam no sistema bancário. Lembra-se que houve aquele corralito, né, aquele negócio que fecharam os bancos, confiscaram tudo. Então, na época, isso gerou uma desconfiança, né? Então, o que acontece? As empresas brasileiras, há vários aspectos. Por exemplo, empresas brasileiras que investem na Argentina estão preocupadas, porque tem muita restrição, muito problema. Então, a Vale do Rio Doce está saindo da Argentina. E ela tem um projeto de potássio, uma mina de potássio, que ela já investiu mais de R$1 bilhão lá, né? Então, é muito dinheiro, né? E o governo argentino está chateado porque, claro, vão se perder milhares de postos de trabalho se a Vale realmente se retirar. Então, esse é um dos pontos.
E também participação nos lucros com a exploração, né?
Exatamente. Então, o que acontece? Porque tem que ver se alguém quer assumir isso depois que a Vale sair, porque muitas outras empresas também têm saído, né, da Argentina, outras empresas. A Argentina já não é um polo assim, de atração de investimentos estrangeiros. O Brasil continua sendo muito mais atrativo, porque nós temos uma política muito mais liberal, né, em relação às empresas estrangeiras. Segundo ponto, o próprio comércio, né, Brasil-Argentina tem caído, porque a Argentina põe muitas restrições burocráticas. Então, o importador argentino, ele quer comprar produto brasileiro, tem muita burocracia. Então, chega a demorar, às vezes, 200 dias, 300 dias, para conseguir liberar o produto, né, brasileiro, né? Então, tudo isso tem causado problemas, né? A própria Petrobras também está pensando em retirar, né, uma série de investimentos que tem na Argentina.
Inclusive, no ano passado, teve aquela questão que o governo brasileiro, em retaliação a esse excesso de burocracia, também bloqueou algumas cargas argentinas durante um longo período nos portos, né?
Houve aquela história que um país, né, tomava medida de retaliação contra o outro. Então ficou aquela situação que, vamos falar claro, que realmente o Mercosul foi uma conquista para Brasil e Argentina. O comércio entre o Brasil e a Argentina aumentou várias vezes, foi bom para os dois países. Foi bom para os dois países, que embora sejam os países vizinhos aqui da América Latina, da América do Sul, né, especificamente, mas temos que ver que há muita complementariedade entre a economia do Brasil e da Argentina. Até porque a Argentina tem um clima mais frio, né? Então tem uma série de produtos, a gente sabe bem que a carne argentina é boa, né? Nós também temos carne, claro, mas eles também têm uma carne que é conhecida internacionalmente. Nós temos outros produtos também que nós compramos da Argentina, né? Frutas, né? Aquelas frutas mais de frio, né? De clima frio. Trigo argentino, né? O Brasil tem comprado trigo argentino. Então, tem todo esse interesse mútuo, né? E nós vendemos muitos produtos industrializados à Argentina. Inclusive, há uma preocupação com essas restrições, por exemplo, as importações brasileiras que a Argentina está fazendo. Senadores do Rio Grande do Sul, aqui, periodicamente, eles reclamam dessa situação. Por exemplo, máquinas agrícolas brasileiras, que eram vendidas algumas. O único mercado externo importante era a Argentina para algumas fábricas. E de repente, a Argentina começou a criar restrições. A Argentina começou a oferecer, sabe o quê? Vantagens às fábricas, que elas se instalassem na Argentina e saíssem do Brasil, né? Às vezes eram fábricas, né, estrangeiras, multinacionais. Então, tudo isso são complicadores. Eu acho que essa visita da presidente Dilma Rousseff, lá, esse encontro, pode destravar um pouco esse tipo de questão. Agora, há um outro aspecto também. Há uma falta de confiança dos investidores e até dentro da própria Argentina, os próprios empresários argentinos, quanto aos índices. Isso sim é um problemão também. Não se sabe se a inflação da Argentina é de ao redor de 10%, como diz o governo, ou se é, como dizem outros setores, de 25% até 25%. Então, isso é uma dúvida enorme. Se você não sabe se os índices, os números, você não confia neles, como é que você faz cálculos para investimentos? Como que você pode imaginar os gastos que você vai ter, né, de agora em diante? Então, tudo isso é meio complicado. Há uma série de fatores que prejudicam os investimentos na Argentina e também o comércio entre os dois países.
E mudando um pouco da região, vamos sair da Argentina e vamos à Venezuela. Há um pedido lá do líder da oposição, não é, Henrique Capriles, para impugnar a eleição que confirmou o sucessor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no poder.
Bom, isso está difícil porque já foi, a eleição... O homem até já tomou posse, né? Existe a questão de que tem que haver a recontagem, essa, que não é bem uma recontagem, é uma auditoria, né? O que acontece é que a tal da auditoria está demorando, né? E a oposição começou a reclamar. Agora, o que existe também é que na própria América Latina, em geral, os países da América Latina, especialmente os da América do Sul, têm apoiado o Maduro. Inclusive a própria Colômbia, né, que é um país que teve problemas no passado com o Chávez, né, mas que vinha melhorando com esse presidente Santos. Ele melhorou muito as relações com a Venezuela, que tinham ficado muito numa situação muito delicada na época do presidente Uribe, que esse era um adversário do Chávez, né, eles trocavam insultos, etc. Mas com o Santos melhorou. Então, há um interesse na América Latina em que seja realmente apoiada essa vitória do Maduro, até porque tem havido outras eleições na América Latina também com uma diferença pequena, né? E, bom, eles argumentam também em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que pedem muita recontagem, dizem, bom, por que não recontaram na época do Bush, né? Aquela vitória do Bush sobre o Al Gore, que foi uma coisa, considerou-se muito duvidosa, né? E ninguém pôs em dúvida. Quer dizer, então, eu acho que o melhor seria que se fizesse mesmo essa auditoria, tem que começar logo isso, né? Eu acho, só para dar uma satisfação para a oposição. Eu acho também que a oposição na marra não vai levar também, né? Então tem que haver essa auditoria, tem que se mostrar, provavelmente, que a eleição foi limpa, né? Agora, os países da América do Sul apoiam o Maduro. Então, eu acho difícil que ele consiga, porque sem apoio dos países, ele levaria para onde? Para tribunais internacionais, né? E será que iam validar isso, né? Quer dizer, fica uma briga que não tem motivo. Agora, a oposição que não pode fazer, isso sim, é, por exemplo, se retirar do Congresso, como fez da outra vez. Ela não chegou a se retirar, ela nem participou das eleições. O que acontece? O Chávez ficou com maioria absoluta. Um presidente que tem 100% dos parlamentares, evidentemente ele faz o que quer, né? Isso aí em qualquer país do mundo, né? Então, isso foi o que aconteceu na Argentina, na Venezuela. Eu fico falando da Argentina também, mas o que aconteceu na Venezuela, o Chávez ele teve poder para mudar a Constituição. Houve um momento na Venezuela, durante alguns anos, que a oposição, ao não participar das eleições, fez com que o Chávez, com 100% dos parlamentares, mudasse a Constituição à sua maneira, né? Ele fez, digamos, todos os projetos que ele queria de mudança da Constituição, ele fez. Então, agora... É importante que a oposição chegue a algum tipo de diálogo com o governo. Tem que haver, de parte do governo, de parte da oposição, um pouco uma diminuição desse clima quente. E é bom para a América Latina, porque uma grande confusão na Venezuela não é realmente é um problema. É o nosso país vizinho que tem maior potencial energético, né? A gente sabe que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, já superaram a Arábia Saudita. Então é um país de muita importância para a América Latina, para o próprio Brasil e para o mundo, né? Então é melhor que a Venezuela chegue a uma situação de calma, um acordo entre governo e oposição para, vamos baixar a bola, como se diz, né? Baixar um pouco a bola, porque a coisa está muito quente.
E além disso, o Maduro parece ter um caráter um pouco mais conciliador que o Chávez também, né? Que o Chávez ele tinha aquela coisa retórica, discursos inflamados. O Maduro, não sei se é porque ele ainda está começando o governo, mas ele é um pouco mais contido, né, por esse lado, né?
Na verdade, porque ele não é o líder carismático que era o Chávez, né? O Chávez é aquele... Era, né? A gente é até curioso que o Chávez é uma figura ainda tão presente na América Latina, na política, que às vezes é curioso que ele tenha morrido, né? Ele morreu, afinal, uns 40 dias, né? Se não me engano, né? Mais ou menos 40 dias, né? Não chega a ser 2 meses, né? E é uma figura ainda muito presente na Venezuela, ou seja, essa eleição ainda se deu quem era a favor do Chávez e quem era contra o Chávez. Mas o que é preocupante para o Maduro e que torna necessário que ele negocie com a oposição é que a Venezuela, na prática, ficou rachada pela metade. Porque 270 mil votos, tudo bem, ele ganhou a eleição, eu acho até que ele ganhou. Mas o país está rachado. O país está rachado. Então, ele vai ter que negociar com essa outra metade do país. Essa eleição rachada, assim, deixando o eleitorado rachado pela metade, indica que parte dos chavistas não votaram no Maduro. Parte dos chavistas votaram no Capriles. Então, eu vejo também o Capriles, que tem apenas 40 anos, ele tem um grande futuro político, né? Ele tem uma grande oportunidade, provavelmente, nas próximas eleições. Agora, eu acho que essa, mesmo na justiça, ele não vai conseguir levar, não.
Então, é isso. Muito obrigado, então, Ivan. Um bom dia.
Um bom dia.
Este foi o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy.